que com muita alegria e privilégio traz para o programa hoje o empresário Paulo Ossani, diretor da empresa Cavalim. Senhoras e senhores ouvintes, hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente. Inclusive, este ano, o foco é o plástico. Mais de 40 milhões de toneladas de plástico, inclusive aquela sacolinha do mercado, da farmácia aí, essa aí, né? Mais de 40 milhões de toneladas de plástico são produzidas todos os anos no mundo. E só 10% é reciclado. 10%. Estima-se que hoje, de 19 a 23 milhões de toneladas de plástico, todos os anos no mundo, acabam indo para os lagos, rios, mares, estradas, terrenos baldios, etc., boca de lobo, etc., etc. Mas, essa questão ambiental, nunca está aí o clima, está aí a situação toda que estamos enfrentando, esta fúria da natureza nos últimos anos, nunca houve tanta discussão e principalmente a necessidade urgente de ações práticas, concretas, de cada um de nós, mesmo que pequena, mas ela faz a diferença no cuidado melhor com o meio ambiente, hoje e pensando nas futuras gerações. Mas a empresa Cavalim há 20 anos está tendo essa preocupação e com ações assim que hoje são destaque a nível nacional, inclusive na segunda-feira em São Paulo. A empresa Cavalim entregou para seus clientes aí o certificado aí de que ela, a empresa, compensa 100% o gás carbono que é produzido pelos caminhões da Cavalinho. Paulo Sani, o porquê, como surgiu esse trabalho, inclusive, de buscar esta sustentabilidade por parte da Cavalinho? Bom dia e parabéns por esse trabalho, essa preocupação também com o meio ambiente.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado. É sempre um prazer estar sentado nessa bancada e conversar com você e com teus ouvintes.
Obrigado, Paulo.
Principalmente por um tema, como você colocou, tão na moda, tão debatido, preocupação do mundo inteiro. O planeta está derretendo, está secando e está enchendo ao mesmo tempo, e já não é mais um discurso, já que o futuro vai chegar, já chegou na questão ambiental.
É,
já sabemos que a ação do homem, o efeito estufa, tem contribuído muito para a mudança climática. E nós temos que fazer alguma coisa. E talvez com uma certa urgência. Parece que agora todo mundo está querendo resolver o problema até 2030, 2050, porque meio grau a mais na temperatura vai ser catastrófico. Mas a verdade é que o dano ambiental nós viemos ao longo das nossas gerações antepassadas contribuindo para ele que chegasse do jeito que chegou.
E chegou muito rápido,
rápido, né? Porque são muitas pessoas, né? Nós usamos muito os recursos naturais, né? Para os bens e serviços, sempre está ligado aí ao recurso natural, que nós estamos consumindo ele. E consumir, e nós precisamos, dos bens materiais para viver, entretanto, não precisamos degradar tanto o meio ambiente. Ou ter ações, ou ter cuidados, ou ter um conceito que dá para produzir, dá para sobreviver, dá para viver sem agredir tanto a natureza. Você me pergunta da onde que veio isso, e você mencionou que há 20 anos a Cavalinho vem percorrendo essa questão ambiental. É verdade, quando nós criamos o Centro NOR,
sim,
que é o centro de treinamento para motorista, onde que nós queríamos melhorar a qualidade dessa mão de obra e dar um treinamento e dar uma melhor condição, dentre as apostilas, Vladimir, que foram escritas, inclusive por mim, uma delas tratava da questão meio ambiente. E eu lembro bem, isso são 20 anos, Centro Norte está completando 20 anos esse ano, e eu lembro bem de alguns questionamentos, até de amigos, colega, transportador, mas o que você vai falar de meio ambiente para o motorista, o que ele tem que haver com isso aí, e tal, e tal. E aí a gente já defendia naquela época que nós queríamos dar uma orientação para o motorista, aonde ele pode ser um contribuinte, um agente para não causar dano ao meio ambiente. Eu sou de uma geração geração que aprendeu a baixar o vidro do carro e jogar a latinha de refrigerante ao longo da rodovia. Ninguém me disse, quando eu tinha 10, 12 anos, que aquela latinha jogada ao longo da rodovia, ela ia acabar dentro de um bueiro, ia acabar dentro de um rio e ela poderia danificar o meio ambiente. E aí, começa por aí, que também é uma cultura, ou foi uma cultura, de uma grande parte da sociedade. Abre a janela do carro e joga tudo fora. Plástico, papel...
Papel, comeu alguma coisa, você jogou.
Pet,
dentro do papel tudo. Da bala, né?
Perfeito. Hoje a gente passa pelas rodovias e as rodovias são limpas, ou seja, a conscientização sobre isso melhorou muito. Ainda tem algumas pessoas que assim o fazem, mas na grande maioria não. Que bom. Mas o motorista do caminhão precisava ter essa recomendação, aonde que quando tem um problema mecânico, não deixa ao longo da rodovia óleo, estopa, sujeira, pedaço de pneu, se via muito pedaço de pneu ao longo da rodovia, estourou o pneu, fica lá sucata e aquilo é danoso. Então, lá em 2003, a gente estava começando a dizer e mostrar para o motorista que ele é um agente que poderia contribuir com o meio ambiente. E as ações não pararam lá, obviamente. Em 2010, nós nos questionamos muito qual era a nossa pegada de carbono, quanto que nós emitimos, quanto que nós poluímos, vamos dizer assim.
Pela frota da cavalinha.
Pela frota da cavalinha, porque nós consumimos combustível fóssil, óleo diesel, e é um grande emissor, né?
Sim.
Claro que toda atividade do caminhão, óleo, filtro, bateria, lubrificante, ele também tem uma parcela. Mas o carro-chefe realmente é óleo diesel, o que mais polui. Mas nós precisamos entender e conhecer isso. Olha só, nós agora estamos aqui conversando, nós temos energia aqui, luz ligada, nós estamos emitindo, nós estamos poluindo o meio ambiente. Quanto, de que forma, aí tem que medir para saber. Então, a cavalinha foi de atrás em 2010 e inventariou a sua pegada de carbono. Começamos a medir a nossa eficiência energética. Quantos litros de diesel nós consumimos para transportar quantos quilos de carga? E essa eficiência ela foi melhorando ao longo do tempo, um pouco por causa de tecnologia, de novos motores, novas emissões, atendendo às normas, inclusive Euro 4, Euro 5, Euro 6 agora, atendendo as demandas que são legislação, e também tecnologia, novos equipamentos, e também conceito e redução do uso do combustível. Então, a nossa eficiência energética vem melhorando ao longo do tempo, a todo ano melhora um pouco. Entretanto, tem uma conta gigante para pagar, que é a queima do combustível. A cavalinha hoje joga 55 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.
Qual é a frota hoje da cavalinha, Paulo?
Próxima a 900 caminhões.
Próxima a 900 caminhões. E joga?
55 milhões de toneladas de CO2.
Só a cavalinha?
Só a cavalinha. Só a cavalinha. Perdão, 54 mil toneladas. Rodamos 50... milhões de quilômetros e emitimos 50 mil toneladas. Não
mil
milhões,
toneladas.
Mil toneladas.
Mas mesmo assim
é muito.
Exato.
Muito bem. Então, aí começamos a medir isso lá em 2010. Em 2012. E como fazer para neutralizar isso? Como vamos fazer? E aí veio várias opções. Uma delas na época era a compra de crédito de carbono. Mas aí precisa dinheiro pesado, comprar crédito de carbono, não temos, não podemos, nosso cliente não vai nos pagar para nós ser verde, para nós ser limpo, vamos atrás de outras alternativas. E quais? Olha, reflorestamento pode amenizar um pouco, mas uma floresta nativa seria o ideal. E aí a Cavalinho foi e comprou uma área na Amazônia.
Na Amazônia, né?
Na Amazônia, no coração.
São 16 mil hectares?
A primeira área que compramos, sim, no município de Novo Airão, está lá no coração da Amazônia, um lugar muito protegido. 16.500 hectares de mata virgem, floresta pura. Tem uma comunidade que mora em cima dela. Podemos depois falar um pouco da interação com a comunidade e nós manter ele lá, e nós monitoramos a comunidade como um todo. E aí mandamos inventar a área, que tem capacidade para absorver 120 mil toneladas de CO2 por ano, ou seja, nós temos aí uma vez e meia, 250% do que nós emitimos como uma reserva para o futuro ou para o crescimento vegetativo da Cavalinho. Tem por muito tempo aí para mitigar e neutralizar tudo isso.
Mas Paulo, de repente eu e até ouvinte se questionando, mas como uma empresa, a Cavalinho, hoje 900 caminhões aí, essa preocupação em reduzir o gás carbônico que é emitido pela frota aí, busca uma área na Amazônia. Por que a Amazônia, Paulo? Já que estamos aqui em Vacaria, tão distante.
Porque a Amazônia, em primeiro lugar, é o pulmão do mundo, né? O mundo inteiro tem olho na nossa floresta.
Sim.
Então, a geração da biodiversidade na Amazônia é gigantesca. Seria o melhor lugar. A preservação já faz parte do conceito governamental, do conceito mundial.
É mundial.
Mundial, que a Amazônia tem que ser preservada, tem que ser cuidada. Então, lá era mais fácil. Também tem uma questão econômica. Você manter uma floresta aqui no sul, de áreas produtivas, você imagine 16.500 hectares em Vacaria, quanto que custa isso, né?
Exato.
Muito dinheiro, né, Ladir?
Muito dinheiro. É verdade.
E para manter uma floresta de pé. Então, que não tem retorno econômico nenhum, até o presente momento não tem. Então, optamos pela Amazônia por todos esses motivos. E a gente, eu particularmente, vou para a Amazônia desde 94, vou todo ano para lá. Quem conhece a Amazônia sabe que é encantador, a vida na Amazônia, né?
Inclusive, o senhor fica lá, mora lá alguns dias que fica lá, convive com eles, participa de ações lá, né? Se vive o dia a dia deles.
Sem dúvida. Quando a gente vai na nossa reserva, a gente convive com eles, com os moradores, o ribeirinho, né, da cultura, e semanalmente nós temos contato com eles. Nós temos um funcionário lá, CLT, temos um barco, um motor, combustível, temos aí uma ação de ajuda à comunidade para geração de energia, e temos ações em conjunto. Agora, ontem mesmo, estávamos discutindo lá que o ideal seria colocarmos uma antena de internet lá para fazer videoconferência aí com as mulheres. Esse mês aqui nós estamos com a campanha aí
do Outubro Rosa,
prevenção, e nós precisamos levar isso para a nossa comunidade lá também, conscientizar as moradoras, as mulheres, para que se previnam, para que façam exames, para que elas mesmo, os pequenos exames.
Qual é a população lá, Paulinho?
São 170, 180 pessoas, dividido em 30 famílias, 28 para ser mais exato, sendo das quais umas 100 crianças. Nós tivemos lá no final do ano passado, extremamente gratificante. Você vê, eles estudam, tem o período de aula, a professora vai na comunidade, fica na comunidade, mora na comunidade durante o período da seca, ministra as aulas, e depois no período da chuva, da cheia. Hoje a Amazônia está derretendo, né? Está seco, está queimando muito. Eu estive lá agora faz poucos dias e está realmente uma situação muito crítica. Mas as professoras vêm na comunidade, dão aula, a época da cheia começa a chover, daí fecha a escola, agente de saúde, acompanhamento da comunidade como um todo, desnutrição, mortalidade, taxa... Todos os marcadores de vida a gente acompanha da comunidade. E temos ação lá social uma vez por ano e mensalmente contribuímos com a comunidade. Nós queremos que eles fiquem lá. Foi um susto quando eu cheguei lá, porque achavam que alguém comprou e alguém ia tirar eles de cima da área que eles moram há muito tempo. E foi pelo contrário. Eu fui lá e eu disse para eles: não, eu quero que vocês fiquem aqui, eu não quero que vocês saiam daqui. Eu vou pagar para vocês ficarem aqui. Vocês são o guardião da floresta. Vocês vão cuidar da floresta para nós. Nós queremos ajudar vocês, interagir com vocês. Os povos que estão lá devem permanecer lá. Eles fazem um artesanato de casca de árvore, incentivado por nós. Compramos tudo. É uma coisa simples, barato, mas encantador. Dá os artesanatos, um pedacinho de madeira com a casinha feita com canivete, e é para incentivar eles a ficarem lá, porque a questão não é só ambiental, tem a questão social também, tem a questão do todo. E Cavalinho está feliz com esse projeto, muito. Esse ano a gente adquiriu mais duas áreas. Hoje a Cavalinho tem 41.500 hectares.
41.500? Olha só.
415 milhões de metros quadrados.
Lá na floresta da Amazônia.
Na floresta, em dois locais. Uma no município de Coari e outra no município de Novo Airão. Todas elas legalizadas, certificadas, documentadas, que é uma preocupação também. Há muita terra sobreposta na Amazônia, há muita grilagem na Amazônia, há terras governamentais que alguém chega lá e se diz dono. Inclusive, saiu uma reportagem segunda-feira aí, de um certo escândalo de venda de crédito de carbono em áreas governamentais, o que não poderia. Empresas, inclusive, de fora e empresas grandes brasileiras também comprando crédito de carbono, que não poderia comprar da forma como foi comercializado. Então, tem uma preocupação com isso, sim, tem que tomar cuidado, não é simplesmente vou lá e compro uma área e está tudo resolvido, mas é um projeto gratificante, porque nós não só estamos recebendo um grande feedback dos nossos clientes, nós trabalhamos basicamente, Ladimir, com a indústria química. A indústria química do Brasil são nossos clientes. E a indústria química é o vilão da poluição no mundo.
No Dia Mundial do Meio Ambiente, estou falando com o empresário Paulo Sani, diretor da Cavalinho, que tem seu projeto, inclusive lá na Amazônia, o Cavalo Verde, e desenvolve ações voltadas ao meio ambiente lá e aqui também. Inclusive a sustentabilidade, novo, um belíssimo prédio da nossa Cavalinho aqui na BR-116, também tem aí a sua sustentabilidade aí. Mas, Paulinho, esse trabalho todo, preste atenção, hein, senhores ouvintes, empresa nossa aqui, esse trabalho todo, esses projetos ambientais, inclusive lá na Amazônia, mais de 41 mil hectares, a indústria química. Inclusive, o senhor teve reunido aí com uma das maiores indústrias químicas do mundo, que é um sede dos Estados Unidos, mas tem outras aí que estão levando esse projeto da Cavalinho para a França, para a Alemanha nos próximos dias aí, uma repercussão gigantesca de uma ação aqui de vacaria da nossa Cavalinho, Paulo.
É verdade, Ladimir, a gente ficou surpreso já lá no passado, em 2015, 18, sim, 17, quando a gente começou a inventariar e mostrar para o cliente que tamanho era a pegada de carbono dele na nossa operação, e aí a gente se deparou que era tudo muito novo, muito incipiente, ninguém sabia nem qual era a medida que se tinha e que ninguém tinha ações, e isso eu acho que nos incentivou, nos motivou. Ninguém tem? Bom, então nós vamos ter, no bom sentido, né? E a gente vem percorrendo esse caminho e realmente, olha, segunda-feira nós tivemos um evento em São Paulo.
Grande evento em São Paulo com seus clientes lá,
promovido,
né,
pela Cavalinho, um workshop sobre movendo um futuro sustentável, no qual nós tivemos lá a indústria química, que é o nosso carro-chefe, nossos clientes, é basicamente toda a indústria química. Temos um cliente que é bebida, que não é indústria química, que também estava presente, que é Coca-Cola, para ouvir o nosso projeto, para receber a certificação da mitigação, da neutralização da emissão de cada um deles do ano passado, no inventário de 2022. E passamos uma tarde reunida com a indústria química, quase todas as indústrias do país, as maiores com certeza, não vou nominar todas porque vou esquecer, mas nomes mais comuns aí, Dow Química, BASF, Rodia, Oxiteno, e aí vem os combustíveis, Petrobras, Raizen, toda essa galera aí estava lá, fizemos um debate de uma tarde toda, trouxemos a ciência para falar sobre o projeto da Cavalinho, da biodiversidade, porque hoje não é só crédito de carbono, não é mais isso. Ainda tem esta moeda, mas essa moeda está se enfraquecendo muito.
E a biodiversidade.
A biodiversidade, cuida de... Nós medimos 27 itens da vida dentro da floresta. Então, essa é a moeda do futuro, em termos de crédito de carbono. E trouxemos fabricante de caminhão, comentando sobre quais os combustíveis de futuro, o que teremos aí na frente, é elétrico, é biometano, gás, tem um pouco de tudo, alguns viáveis, outros não viáveis, alguns economicamente impossível, mas o que vem e o que pode ser feito nessa área aí da fonte energética para transporte. E tivemos lá a empresa certificadora que valida o projeto, que quem fez o projeto, nós estamos na mesma plataforma, no mesmo projeto da BMW, junto com grandes companhias, como Starbucks tem projeto lá, Azul, Vale, e agora, para nossa felicidade, Cavalinho também está lá e está figurando já no site da BMW, como é um projeto inédito, porque transportador não se conhece nenhum. Estamos investigando aonde que pode ter.
Na América somos só nós, Cavalinho, né? Parabéns, que orgulho para a vacaria, hein?
Obrigado.
América, Cavalinho, a única que tem esse foco, esse trabalho concreto em termos de meio ambiente.
Sem dúvida, desse tamanho sim. E
parabéns.
É o que a gente queria mesmo, era ser limpo, ser verde, ser um diferencial nesse mercado. Fomos buscar isso e hoje se consolida isso no mercado. A gente tem ouvido dos nossos clientes um feedback muito positivo. Você colocou, que eu comentava fora do ar com você, é verdade, alguns dos nossos clientes estão levando o case do Brasil para as suas matrizes na Europa, Alemanha, França, Estados Unidos.
Case da Cavalinha.
Que no Brasil tem empresa que está fazendo isso, que está cuidando disso e mostrando a eles lá também que eles também não têm, porque eles ficam um pouco abismados como que alguém preserva uma floresta desse tamanho para compensar a sua emissão e no lugar que é a Amazônia. Então, a pegada não é mais econômica, financeira, o foco já ultrapassa essa barreira, é importantíssimo para o negócio. Nós acreditamos que num curto espaço de tempo o consumidor chegará na gôndola do supermercado, pegará o produto e vai ler se ele está sendo produzido com zero de agressão à natureza ou não. E vai dar com certeza absoluta crédito e consumo para o produto que for limpo. Veja que tem companhia aérea hoje, a Gol, por exemplo, tem um programa forte, e na hora de você comprar a passagem, você pode optar por pagar 3% mais caro da passagem e neutralizar a tua emissão. E o que a Gol faz com esses 3% a mais da passagem? Compra crédito de carbono para neutralizar a emissão. Então, se um dia todo mundo estiver voando e pagando os 3%, a Gol vai ficar uma empresa limpa. Então, e tem outras ações de outras companhias, vai caminhar, está caminhando. Hoje já se desenvolve solventes verde, a indústria do plástico. No começo você mencionou que o foco esse ano é plástico. A indústria do plástico tá trabalhando para novas matérias-primas para biodegradáveis, para que esse saco plástico que se joga aí na natureza, você mencionou aí 23 milhões de toneladas.
É verdade.
É um absurdo isso, né? Possa ser neutralizado. Mas a ação não pode ser única, né, Ladimir?
Sim.
Só da indústria, que é negócio, sempre vai ter o olhar para a questão econômica, não pode só ser um discurso governamental ou municipal ou estadual. A ação é global, a ação é do mundo, a ação é a educação, é a conscientização. Sobre a sacolinha, eu também sou um grande usuário da sacolinha de supermercado, é confortável, reutilizamos ela em casa, né? Acaba virando lixinho do banheiro, mas nós precisamos ter a consciência que temos que usar menos, dá para reduzir, se não tudo, não vou mais usar, talvez seja radical pela nossa cultura, mas eu vou usar a metade do que eu uso, eu vou usar a outra metade de uma forma sustentável, e aí teria assunto para nós ficar aqui três dias discutindo, porque são tantas as ações.
Verdade.
Tantas. São simples ação. O destino dos resíduos, a separação do lixo. Tudo é muito difícil, porque a nossa cultura, Ladimir, ela não é a cultura ambiental. Nós estamos falando de meio ambiente agora, faz 10 anos, 5 anos, pessoas da minha idade. Capaz, nunca cuidei disso, não é agora que eu vou cuidar. E
exato.
Ao contrário, nós temos que educar, inclusive as crianças, eles serão.
Paulo, teríamos que falar aqui muito, temos muito a aprender com a Cavalinho, o que está sendo feito. A comunidade tem que conhecer esse diferencial que também a Cavalinho tem tido em termos de comprometimento no meio ambiente aí. Mas eu te digo o seguinte, parabéns por essa preocupação como cidadão e empresário em termos um ambiente melhor, ou fazer a sua parte para termos um meio ambiente melhor hoje e no amanhã. Mas num minutinho, o que o senhor diria hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente, como cidadão, como empresário para quem está nos ouvindo? Por gentileza, Paulo.
Vladimir, temos que fazer alguma coisa. Temos que ter ações na questão ambiental. Não dá mais para deixar para amanhã. O planeta está derretendo, é fato. Mas para fazer isso, nós precisamos ter um pouco de cultura, um pouco de consciência. Tem coisas que custam muito caro e nós não temos dinheiro para pagar. Eu já ouvi de alguns amigos: pô, mas isso aí quanto custa? Ou custa caro? Sim, pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas tem ações que custam barato. E, em quais as empresas que se aplica? Em qualquer empresa. Do carrinho da pipoca da esquina à indústria de pneu. Ações dentro de casa, ações junto à nossa comunidade, da lixeira ao aterro sanitário. Então, nós precisamos ter, e dá para fazer, mas nós temos que fazer, Vladimir. Temos que fazer, sim, para nós ter ainda a condição de ficar mais um período nesse mundo, nesse planeta aqui, porque a continuar do jeito que está, já não é mais discurso, já é medo mesmo. Está derretendo.
Paulo, muito obrigado, sei do seu dia a dia, sua correria, por esses minutinhos tão preciosos que você nos disponibilizou nesta manhã para os nossos ouvintes e por esse trabalho maravilhoso também da Cavalinho voltado ao meio ambiente. Sucesso e saúde, amigo.
Obrigado, Vladimir.
Valeu, empresário Paulo Sani, da empresa Cavalinho, que há mais de 20 anos também vem desenvolvendo ação prática e hoje é referência na América. Na América, a empresa que está aí cuidando do meio ambiente, que inclusive tem 41 mil hectares lá na Amazônia sendo preservado, cuidando lá do meio ambiente e dando orientação e informação também no sentido de cada vez mais cuidarmos melhor também do pulmão do mundo, além de ações práticas concretas aqui no dia a dia na sede da empresa em Vacaria. E você também é convocado aí por nós a fazermos algo diferente, algo melhor no Dia Mundial do Meio Ambiente.